Você certamente já ouviu a palavra discernimento, não é? E talvez ache até que é a mesma coisa que julgamento. Bem, saber a diferença entre as duas pode ajudar a conviver em harmonia com as pessoas que pensam diferente de você. É por aí que nós vamos no programa de hoje. Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Este programa chega até você com apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto é a Cíntia, uma baiana.
Olá, Luciano. Aqui quem fala é Cíntia, de Salvador. Esse último podcast que você lançou, que você estreou, eu achei maravilhoso. Estou ouvindo a Café Brasil já tem 2 dias. Ou seja, fui apresentada pelo meu namorado. E o primeiro que eu ouvi foi sobre a sorte. Sorte ou azar. Eu achei fantástico. E eu já ouvi diversos podcasts seu. E o que mais me enfatizou, o que mais tocou na minha mente foi que você fala que deixa a vida me levar. Eu achei interessante a parte que você fala que não vou deixar a vida me levar. Muitas pessoas não têm essa visão que você está tendo, de não deixar a vida se levar. E todos deixam a vida se levar como uma folha seca. Eu não digo que eu deixo a vida me levar, eu também não digo que eu mesmo que levo a minha vida, eu digo que Deus leva a minha vida. Eu achei muito bom você falar sobre propósito, porque todos nós precisamos ter propósito na vida. Âncora também foi sensacional, adorei, você está de parabéns, está abrangendo muito a mente, ou seja, deixei de despacotizar. Ou agora não sou mais pocotó. Te agradeço por tudo, tenha um bom dia.
Muito bom, Cíntia. Obrigado por essa figura da folha seca, viu? Ela rendeu o nome deste programa aqui, que tratará exatamente da forma como fazemos algumas escolhas. Aliás, esse pocotó falado em baiano é o máximo.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, a Cíntia receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKT Brasil. Lala, vem cá, vai. Hoje vai ser em baiano. Na hora do amor, use
Prudence, painho.
Passageira que com o vento se vai.
A gente vive a vida assim, ó, tomando uma rajada de vento daqui e outra dali, e vai levando. Se segura, resiste e toca em frente. Mas tem gente que prefere ir ao sabor do vento. Pro lado que soprar, tá valendo, é como uma folha seca. Olha, isso é até gostoso, viu? Dá pouco trabalho, cansa menos, mas sabe como é? Você não decide para que lado o vento sopra. Não tem controle nem sobre a direção, nem sobre a velocidade, nem sobre a altura. E se aparecer um muro, uma janela, a folha vai bater.
Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo. Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira.
Cara, onde será que anda o Hermes Aquino, hein? Essa é Nuvem Passageira, que ele lançou em 1976. Aqui você ouve uma versão deliciosa de Ellen Oléria.
A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinha, perdida e louca.
Muito bem, e se você é dos que não querem ser jogados para lá e para cá como uma folha seca, é importante ser capaz de julgar, de tomar decisões, de fazer as suas próprias escolhas e ser alguém com capacidade de discernimento. Mas, Luciano, discernimento e julgamento não são a mesma coisa, e, bom, é muito fácil confundir os dois. Eu vou dar aqui a minha interpretação. Discernimento vem do latim discernere, que significa a capacidade lógica de separar e identificar os elementos que compõem determinada questão. Como esses elementos se relacionam entre si e como se afetam uns aos outros, e também como cada um deles impacta no conjunto. O discernimento é uma virtude, um valor moral, baseado em normas e princípios que herdamos de nossos pais, avós e educadores, e também que criamos a partir da experiência própria. O contrário de discernimento é imprudência, inocência, insensatez, falta de reflexão. Uma pessoa sem discernimento é incapaz de fazer um juízo sobre a situação ou de apreciar as consequências de seus atos. Assim, o discernimento pode ser sinônimo de distinguir, critério, refletir, escolher, juízo. Esse termo tem aplicação muito difundida no âmbito religioso, como sendo um dom atribuído por Deus, uma espécie de mediunidade que distingue os espíritos bons dos ruins. Bem, não é ao discernimento espiritual que eu vou me ater neste programa. Discernir é conseguir determinar as diferenças entre determinados detalhes, mas discernir não é julgar. Uia, Brazilian Jazz, que tal, hein? Vamos de Sérgio Mendes com Batida Diferente, de Durval Ferreira e Maurício Einhorn. Segura aí, ó. A diferença fundamental entre discernimento e julgamento é a emoção. O julgamento está baseado em suas experiências do passado, o discernimento não. Discernimento vive no presente, é a observação das diferenças sem uma história emocional envolvida. Outro dia eu fui fazer uma palestra e no final fiz uma sessão de comentários, perguntas e respostas, em que eu lançava para a plateia uma questão e três pessoas se candidatavam para respondê-las. Depois, o público escolhia a melhor resposta, que ganhava um livro. Não deu outra, cara. Sempre quem ganhava era o representante da patota mais barulhenta. No processo de julgamento da melhor resposta, o que valia era a conexão emocional com quem respondia, não importava o mérito da resposta. O público não estava exercendo o discernimento, mas o julgamento. E errado, cara. Entendeu? É aqui que a maioria absoluta daquele povo que xinga o conceito de meritocracia patina. confundem discernimento com julgamento. Acham que quando eu digo que o podcast do Luciano é melhor que o do Pafúncio, eu estou dizendo que o Luciano é melhor que o Pafúncio. Que quando eu digo que o Neymar é melhor que o Gabigol, estou dizendo que Neymar é um ser humano melhor que o Gabigol. Não é. Vou explicar uma forma interessante de sacar a diferença entre discernimento e julgamento. Presta atenção. Imagine que você está diante de uma situação em que uma pessoa está sendo ou está fazendo algo que você não seria e nem faria. Por exemplo, um norte-americano acaba de saltar de um avião a 7 mil metros de altura, sem paraquedas, para aterrissar numa rede a mais de 190 km por hora. Se você acha que tudo bem, que o que ele faz ou deixa de fazer é problema dele, desde que não queiram que você seja ou faça o mesmo, isso é discernimento. Mas se você começa a dizer que ele é louco, que é burro, que isso não se faz, que ele está errado, é julgamento. Outro exemplo. Eu fiz um post no Facebook mostrando uma foto de um conjunto de brindes que um fornecedor propôs fazer para o Café Brasil. Recebi vários comentários e escolhi aqui dois, ó. O comentário 1, o do discernimento. Luciano, legal a iniciativa, mas esses brindes aí parecem mais voltados para uma empresa tradicional. Para o Café Brasil, eu gostaria de algo mais provocativo, mais na linha do que você faz. Comentário 2, o julgamento. Luciano, que merda é essa, hein? Essas porcarias são ultrapassadas, eu não compraria nada disso. Você pode ser bom fazendo podcasts, mas escolhendo brindes é um fracasso. Dá pra perceber a diferença, hein? Os dois comentários manifestam a mesma opinião, de que os brindes não estão de acordo com a imagem que eu tento passar do Café Brasil. Pode parecer que é apenas a forma de escrever que muda, que um é mais educado que o outro, mas não é isso, não. Fica claro que no comentário do discernimento houve uma análise racional, lógica e um desafio. Você pode ser mais provocativo, e eu recebi como um estímulo. No segundo comentário houve emoção e eu recebi como ofensa. Discernimento e julgamento, meu caro. Outra forma de explicitar a diferença entre discernimento e julgamento é assim, ó. O discernimento envolve você próprio e suas escolhas de vida. O julgamento envolve as ações ou motivações de outras pessoas ou de fatores externos. Exemplo. O Júlio e o Mário são namorados. Que sejam felizes, mas eu não sentiria atração por uma pessoa do mesmo sexo. Isso é discernimento. O Júlio e o Mário são namorados. Que sejam felizes, mas eu não sentiria atração por uma pessoa do mesmo sexo, pois isso é errado, é falta de vergonha. Isso é julgamento. Sacou a diferença, hein? Quando você diz que eles são namorados e que você não sente atração por pessoas do mesmo sexo, está se referindo a você mesmo e seus sentimentos. Está dizendo até que você é diferente deles, sem julgamento. Mas quando você diz que eles estão errados, que é uma vergonha, está tratando de falar do comportamento deles. Outro ponto importante. Normalmente, o julgamento se dá após o acontecimento, enquanto o discernimento é usado para guiar nossas ações antes que elas aconteçam. A gente costuma julgar nossas próprias ações depois que elas acontecem. Mais um ponto interessante, que meio fora do esquema aqui, mas é bom de falar, você quer ver? Ó, a gente mistura as bolas, quer ver? Você está dirigindo na estrada, o limite de velocidade é de 100 km por hora e você está a 120. Aí o radar te pega. Lá na frente, o policial rodoviário para você. E você então vai tentar convencer o policial a não multá-lo. Como se ele, o policial, estivesse julgando você. Mas não. O julgamento já foi feito por uma lei que determinou qual é a velocidade perigosa e fixou o limite. O policial está apenas exercendo sua função, a função de parar você para punir sua falta de discernimento. É, mas você fica puto da vida com o policial, não é? quando lancei meu livro, Meu Everest, fui chamado para uma entrevista no programa Noite Afora, da Monique Evans. Eu acho que em 2003. Era um programa que tratava de sexo, e por alguma razão eles queriam que eu fosse lá falar do meu livro. Eu recusei várias vezes, até que foi impossível. Eu senti que seria uma fria, mas eu fui. Quando cheguei, fiquei esperando minha vez numa sala onde passava o programa numa TV. Era uma gravação na qual ela entrevistava o cantor Edson Cordeiro, falando barbaridades sobre sexo. Eu senti que eu ia me ferrar, meu. Me chamaram para o estúdio e me botaram sentado num banco enquanto preparavam o cenário. De repente, entra Monique, toda vestida e maquiada, com a cabeleireira atrás dando aqueles retoques. E a Monique vinha discutindo com o diretor do programa pelo ponto eletrônico. Fulano, eu já disse que não dá mais, que é sempre assim. Ela estava nervosa, falava alto, e quando me viu, disse: olha aí, ó, e hoje só tem um entrevistado. Não dá mais, eu vou desistir. Você imagina a minha situação, né? Me levaram então para trás do cenário para esperar que ela me chamasse. E ela veio junto. Ficou ao meu lado, ainda discutindo com o diretor. E aí virou para mim e segurou o microfone e disse assim, ó: eu não aguento mais. A expressão dela era de sofrimento. E eu fui tomado por um desejo de abraçá-la. Peguei na mão dela e disse: fica tranquila, vamos fazer uma ótima entrevista. E ela respondeu: eu sei. Quando eu entrar em cena, muda tudo. E foi o que aconteceu. Assim que ela entrou em cena, tornou-se a entrevistadora irreverente, simpática. Olha, eu perdi uns 4 quilos naquela entrevista, mas nunca mais me esqueci daquele momento em que a Monique mudou a chave. Passou do estado de angústia para a atitude esfuziante da entrevistadora. Eu conto essa história, pois eu acho que ela tem uma lição. Eu não sei o que aconteceu depois do programa, qual escolha a Monique fez. Será que ela retornou para a zona da raiva, da angústia, do confronto com o diretor? Ou ela escolheu permanecer na outra zona, hein? A da apresentadora, da alegria, da objetividade relativa que permitia ela considerar o problema sob uma outra perspectiva? Isso ficou na minha cabeça até hoje, servindo como lição. Eu escolho em que estado de espírito estarei. E ao fazer isso, eu mudo a minha realidade. Eu escolho se vou discernir ou se vou julgar. E isso muda a minha relação com o mundo, com as pessoas.
A folha seca cai na mata verdejante, que o vento leva distante do ramo que ela nasceu. O meu destino é igual a folha seca, por também me ver distante de um amor que já foi meu. A folha seca do ramo cai, o vento leva, não volta mais. E o corguinho corre, corre sem parar, vai carregando as folhas secas para o mar.
É, você está ouvindo Folha Seca, de José Fortuna, com Os Maracanãs e Rolando Boldrin. Agora pense na sua relação com as mídias sociais, naqueles comentários que você faz ou recebe. Quantos representam discernimento, quantos são julgamento, hein? A pessoa que não pensa ou não age como eu não é necessariamente má. Somos apenas dois seres humanos em trajetórias diferentes. Eu posso escolher o discernimento, compreender que ela tem uma ideia diferente e procurar entender e aceitar. Ou posso julgar a pessoa e acusá-la, se bobear, partindo do conflito de ideias para o confronto de pessoas. Vou deixar de convencê-la para tentar vencê-la. Lembra do programa anterior, hein? Pois é. Tá entendido então, hein? A diferença entre discernimento e julgamento é o impacto das emoções. Sempre que você se sentir compelido a criticar a pessoa, a dizer se ela está certa ou errada, você está julgando. E a pessoa vai perceber claramente se você julgou ou discerniu e vai reagir de acordo. Daí é aquilo que vemos nas áreas de comentários nas mídias sociais ou nos debates. Em segundos, parte-se da discussão das ideias para as agressões, do conflito para o confronto. Quem discerne não julga, apenas reconhece as diferenças e toca em frente. Cara, sabe por que eu escolhi esse tema para o programa de hoje, hein? É porque eu já concluí que os problemas que afligem a mim, a minha família, meu trabalho, minha cidade, meu estado, meu país, meu planeta, não são provocados pelos canalhas, viu? Mas pelos estúpidos. Pausa. Deixa eu religar o seu disjuntor aqui, ó. Quando eu digo gente estúpida, eu não estou aqui simplesmente ofendendo ninguém. Conforme os dicionários, uma pessoa estúpida é aquela que não tem inteligência suficiente ou delicadeza de sentimentos. É o grosseiro, o bruto, o muito desagradável, mas a definição de estúpido varia conforme o contexto. Hoje, aqui neste programa, eu estou usando o adjetivo estúpido como alguém que dá prejuízo para si e para os outros. Tá combinado, hein? Gente estúpida é aquela cujas ações não trazem qualquer ganho nem para ela e nem para outras pessoas. E se bobear, trazem prejuízo. Gente estúpida é a que faz escolhas erradas e dá espaço para tudo de ruim que conhecemos. Gente estúpida é aquela que julga todo o tempo, que é incapaz de trocar uma ideia sem ofender o interlocutor. Você conhece gente assim, hein? Por trás da incompetência, da má qualidade, da corrupção, da miséria, da ignorância, existe um estúpido tomando uma decisão. E é importante dizer que estupidez independe de inteligência. Eu conheço um monte de gente brilhante numa área que é absolutamente estúpida em outra. São os estúpidos que dão espaço para que os canalhas assumam o poder, entendeu? E canalhas com poder vão primeiro controlar os inteligentes e depois se cercar de mais estúpidos para explorar os ingênuos. Um estúpido não percebe que está estúpido, portanto nem mesmo parte para buscar a cura. Sabe qual é o antídoto para a estupidez, hein? Desenvolver a capacidade de discernimento. É ele, o discernimento, o caminho para nos livrar da estupidez.
Fui ver a Janaína nas ondas do mar e fui pedir a Janaína pra você voltar. Fui ver a Janaína nas ondas do mar e a mandinga que fizeram ela vai quebrar. Levei perfume e flor, fui pedir pro meu amor que me enche o coração de saudade. Ainda quero viver dominando o seu querer. Você vai ter que voltar. Fui ver a Janaína nas ondas do mar e fui pedir a Janaína pra você voltar. Fui ver a Janaína nas ondas do mar e a mandinga que fizeram ela vai quebrar.
E assim então, ao som de Samba e Gafieira da Boa, com Elza Soares cantando Julgar é Missão Divina, de João Machado e Hélio Simões, que vamos saindo no embalo. Vai lá, 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 gafieira no pé. Ficamos assim então, fique esperto aí, ó. Repare sempre, você tá discernindo ou tá julgando, hein? Acredite, perceber a diferença vai mudar a sua vida. Com esse campeão do discernimento, Lala Moreira na técnica, a justiceira Cissa Camargo na produção e eu, que a última coisa que quer é ser folha seca, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco a ouvinte Cíntia, Ellen Oléria, Hermes Aquino, Sérgio Mendes, Rolando Boldrin com os Maracanãs, Elza Soares e Sérgio Mendes. O Café Brasil só chega até você porque a Nakata também resolveu investir nele. A Nakata, você sabe, é uma das mais importantes marcas de componentes de suspensão do Brasil, fabricando os tradicionais amortecedores HG. E tem uma página no Facebook repleta de informações interessantes para quem gosta de automóveis. Dê uma olhada lá que vale a pena. facebook.com/componentesnakata. Tudo azul, tudo Nakata. Este é o Café Brasil, que chega a você graças ao apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você está fora do país, é o 5511-964-294746. Também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Olha só, se você gosta do Café Brasil, vem pra cá. Tem uma turma boa se reunindo na confraria. Para fazer parte, acesse o portal cafebrasil.com.br e clique naquele banner Fitness Intelectual para quem quer cérebro tanquinho. E para terminar, uma frase de Matthijs van Boxel, o holandês autor da Enciclopédia da Estupidez. Ninguém é suficientemente inteligente para compreender quão estúpido é.
Café Brasil.
Ajuda-os, vós.
Há 13 anos em seu coração.